Senador Racir, me somo à sua manifestação de boas-vindas. Senador Racir, eu havia falado na semana passada que hoje trataria de um tema que durante a campanha eleitoral quase não foi falado, sobre a questão da nossa Previdência. Acho que é difícil o Estado onde os próprios candidatos, eu fui candidato ao Senado, a deputado federal, e mesmo os candidatos todos à presidência da República não trataram do tema Previdência e da questão do fator previdenciário, que foi palco de inúmeros debates aqui no ano que passou, e como também não trataram da questão dos aposentados. Eu não estranhei, mas quero comentar. Agora voltou esse debate. Após as eleições, volta o debate sobre a questão da Previdência. E o debate vem no viés que eu tinha já assistido no ano que passou, no viés do chamado déficit previdenciário, que a Previdência está falida e que é preciso uma reforma previdenciária. E nós, que atuamos nessa área durante um longo período, sabemos muito bem, quando se fala em reforma da Previdência, se fala diretamente em retirada de direitos dos trabalhadores, da área pública, da área privada, enfim, dos assalariados. Por isso, eu resolvi no dia de hoje trazer esse tema à tribuna, me antecipando aos fatos. E aqui eu vou fazer uma análise sobre a realidade da Previdência em alguns países. Peguei a França, a Grã-Bretanha, Chile e os Estados Unidos da América. Até porque em todos os jornais está estampado a questão da grande mobilização do povo francês contra a reforma da Previdência que está sendo lá debatida. Mas vejam, senhores e senhoras, se fala tanto que no Brasil a Previdência ela é muito, muito boa para os trabalhadores, que privilegia os trabalhadores e o Estado é que marcha. Pois bem, os dados que eu vou apresentar aqui demonstram o contrário. Como eu diria, pasmem, senhores. A situação dos trabalhadores brasileiros é, de longe, em relação à sua aposentadoria, muito mais perversa que a situação dos trabalhadores franceses. Um primeiro dado que salta aos olhos sobre o famigerado déficit previdenciário é em relação às contribuições dos empregados e empregadores, se comparadas com os demais países. Haja visto que aqui o empregado recolhe 11% sobre o seu salário e o empregador recolhe 20% sobre o total da folha. Vamos agora a alguns dados. Na França, e vou dar uma das fontes, eu fui pesquisar em outras. Na França, segundo dados divulgados e uma tabela publicada no jornal Zero Hora, de 24 de outubro de 2010, demonstra o seguinte: os servidores públicos deduzem 7,85 e os privados recolhem 10,55. Não consta nenhuma informação a respeito do que recolhem para os cofres daquele país os empregadores, o que se deduz que seja zero. Só nesse cálculo aqui, nós vamos ver que no Brasil, se somarmos a contribuição de empregado e empregador, nós estaríamos chegando a em torno de 31% do total da folha para a Previdência. Somando na França a contribuição dos trabalhadores privados não chega a 11%. Repito, dos privados não chega a 11% e dos trabalhadores públicos não chega a 8%. Vamos pegar agora a Grã-Bretanha, conhecida como Reino Unido. O empregado, numa comparação ao sistema brasileiro, recolhe 11%. O empregador recolhe 12,8%. Ou seja, se você somar no Reino Unido a contribuição de empregado e empregador, vai dar no mínimo 7,2% a menos do que nós pagamos aqui no Brasil. Ou seja, no Reino Unido fica em torno de 8% a menos. Nos Estados Unidos, a contribuição é ainda mais inferior. Tanto empregado como empregador recolhem 6,2%. 6,2% daria 12,4%, enquanto que no Brasil a contribuição chega a 31%. Ou seja, fica mais ou menos um terço do que nós contribuímos aqui. No Chile, o sistema foi privatizado em 81, consiste hoje numa capitalização individual para cada segurado, uma contribuição de 10% por parte do empregado e de 1% e 2% do empregador. Digamos que desse 12%, o total. De novo, dá mais ou menos um terço daquilo que nós pagamos no Brasil, já que nós pagamos 31% de contribuição, 11% o empregado e 20% o empregador. Como vemos, se analisarmos apenas a capacidade contributiva, não existem chances da Previdência brasileira ser deficitária. Não é deficitária. Repito, pois na França a contribuição máxima chega a 10,55%, enquanto que no Brasil a contribuição de empregado e empregador chega a 31%. Enfatizamos, no Reino Unido, os 11% do empregado somado aos 12,8% do empregador fazem 23,8%, fica bem distante ainda dos 31% que nós pagamos. Por fim, se somarmos as contribuições dos chilenos e dos americanos, no Chile dá 12% e dos americanos dá 12,4%. Não chego nem perto daquilo que nós pagamos aqui, já que é 31%. Em resumo, os chilenos e americanos recolhem para o sistema previdenciário também, sou obrigado a dizer, em torno de um terço daquilo que nós contribuímos. Senhor presidente, eu até entendo que esses países apresentem problemas com as contas da Previdência, mas no Brasil não há este problema. Outra distorção que existe nessa comparação e que é colocada de forma inadequada para a sociedade, senadora Fátima Cleide, seja bem-vinda, reeleita, é quanto à aposentadoria por idade. Para que o trabalhador se aposente por idade, aqui no Brasil, ele tem que possuir 65 anos o homem e 60 a mulher. Porém, se o trabalhador optar por uma aposentadoria por tempo de contribuição, com valor integral do salário, deverá alcançar uma idade mais avançada, próxima à da chamada aposentadoria por idade, devido ao famigerado fator previdenciário, uma vez que a fórmula do fator envolve expectativa de vida, tempo de contribuição e ainda a idade na data da aposentadoria. Como vemos, nossos trabalhadores são os que mais recolhem para o sistema e o que tem a aposentadoria mais perversa. E ainda assim, existe uma corrente formadora de opinião que induz a população a acreditar que é preciso uma outra reforma para diminuir ainda mais os direitos dos trabalhadores. Senhor presidente, é bom lembrar que além das contribuições, que é maior, repito, que na maioria dos países, de dois terços ao dobro, temos também outras fontes no Brasil, garantida no artigo 195 da nossa Constituição, como a receita dos concursos e prognósticos do importador de bens e serviços sobre o lucro, faturamento, confins e etc. Em verdade, o que temos é um sistema desigual, com pesos e medidas diferentes. Enquanto que a aposentadoria, dizia aqui outro dia e repito hoje, no judiciário, executivo, legislativo, poderá chegar em janeiro a R$ 30 mil, na área privada, seletista, carteirinha assinada, o máximo é R$ 3.416 e se aplica o fator, diminui pela metade, ficando em torno de R$ 1.700. Senhor presidente, calculo que para o trabalhador do regime geral se aposentar com a integralidade, deverá trabalhar no mínimo 5 anos a mais que aqueles que atuam no executivo, no legislativo e no judiciário. É inadmissível que isso continue assim. O fator é tão perverso que eu não quero ele para ninguém. Repito, ao contrário do que tenta divulgar aqueles que pensam diferente, entendo que nós não precisamos de uma reforma previdenciária. Precisamos, sim, é acabar com o fator previdenciário e garantir a paridade ou com o salário da ativa ou com o reajuste que é dado ao salário mínimo aos aposentados e pensionistas. Lamentavelmente, a Previdência Social, em especial o regime geral da Previdência, tornou-se alvo de manobras contábeis e vítimas que passam a opinião pública de que o sistema está falido. Vamos a alguns dados da ANFIP, divulgado no relatório Seguridade Social 2009. Revelam que, apesar das adversidades devido à crise econômica mundial, o superávit do sistema da Seguridade Social foi de 30,6 bilhões. 32,6 bilhões. A associação entende ainda que o superávit da Seguridade Social indica com tranquilidade que parte do dinheiro para aqueles que alegam que existe déficit está sendo usado para o resultado primário. Nos últimos 10 anos, a soma do resultado primário do Tesouro se iguala ao superávit da Seguridade Social. Vale ressaltar, senhor presidente, que diz a Constituição no artigo 165, parágrafo 5º, determina que a lei orçamentária compreenderá 3 orçamentos, fiscal, da Seguridade e de investimentos. Acontece, porém, que o projeto apresenta somente o orçamento fiscal, porque a Seguridade acaba entrando junto, sendo difícil ter uma ideia clara de um e outro. Além do que, os relatórios de execução orçamentária e financeira não trazem os resultados da Seguridade de forma que se possa ser efetuado um comparativo simplificado. Por fim, gostaria de trazer os dados das renúncias tributárias previdenciárias. A estimativa dessas renúncias no próximo exercício somam em torno de 22 bilhões, o que significa 0,54% do PIB. São recursos que deixarão de entrar nos cofres do Tesouro Nacional e que deveriam estar lá para custear o sistema. Encerro, senhor presidente, no dia de hoje, porque voltarei quantas vezes for necessário. Quero lembrar que apresentei emenda ao projeto de lei de diretriz orçamentária, garantindo a mesma política de reajuste do mínimo aos aposentados e pensionistas, o que foi aprovado. Com isso, queremos garantir que o índice de reajuste que vai ser discutido esse ano ainda, para os aposentados e pensionistas, acompanhe o mesmo percentual que for concedido ao salário mínimo. Essa é a visão também das centrais, das confederações, da COBAP e de todas as entidades que defendem os interesses dos trabalhadores e dos aposentados.